Tava aqui eu, pensando eu comigo mesmo. Na verdade, eu sempre falo que as melhores ideias acabam surgindo quando eu paro pra pensar, assim, tipo, nas coisas. Eu tava meditando e às vezes isso acontece. Às vezes um tema ou outro, tem muito tema de podcast que eu gravo aqui que me surge enquanto eu medito, porque tem todo aquele processo, aquele primeiro processo na meditação, que a mente divaga bastante. E aí depois você passa a dominar esses pensamentos, controlar o que você pensa. Só que eu também uso a meditação como captação, um brainstorm, sabe? Uma captação de ideias. Onde eu centralizo, entendo um pouco mais sobre como foi meu dia, minhas atitudes e o que eu posso resolver, o que eu não posso resolver. A partir disso eu anoto algumas coisas ou não, mas enfim, existem N ferramentas que você pode ter com a meditação, mas eu não tô aqui hoje para falar sobre meditação. Tô aqui para falar sobre linguagem. Você certamente já viu o título desse episódio, desse podcast. E que tipo de linguagem, por que que eu tô fazendo isso? Bem, na verdade, há um certo tempo eu tava pensando em aprender alemão. Alemão, mas pra que aprender alemão? Sei lá, nem eu sei pra que realmente aprender alemão. Mas eu fiquei curioso. Na verdade, eu tenho uma boa base de inglês já. Conheço. Enfim, eu compreendo, eu falo, eu escuto, enfim, todos os processos intermediários, eu não vou falar nem que avançados. E como eu já me dou bem com inglês, eu vou falar por que não, né? E aí eu confesso aqui que um dos motivos é ter assistido Dark, querendo ou não. Eu comecei a perceber que a estrutura gramatical do alemão é muito parecida com o inglês. Então eu fiquei, cara, por que não? Sabe, por que não? Enfim, tem todo um contexto histórico, assim, histórico. Tem todo um contexto de por que as duas línguas se parecem. Eu acho que, se eu não me engano, elas tiveram a mesma origem, ou algo do gênero, mas como eu não estudei a gramática inglesa ou a gramática alemã ou história da língua, eu não sei. Então eu não vou falar aqui pra não pagar. E, enfim. Nisso eu conversei com minha mãe e falei, mano, eu tô querendo focar no alemão. Eu falei assim, ah, legal, muito bom, e pra quê? Aí toda essa pergunta, né, pra quê focar no alemão? Eu não tenho uma razão específica, só porque eu já sei inglês, pra aprender alemão é ali, troco uma coisa por outra, a estrutura gramatical é praticamente a mesma, então tá tudo certo. Ok, isso foi no começo do meu dia, eu comecei a conversar com minha mãe, o dia passou, Eu comecei, e aí chegou a noite, a gente tinha acabado de chegar na casa da minha mãe, e a gente ligou a TV pra ficar aquele momento, né, tipo, sentado na sala, na frente da TV, jantar e tudo mais, tal, assim, enfim. Tava na TV Cultura, e zapeando, assim, a gente achou uma orquestra. Aí eu fiquei, nossa, mano, muito apresentação de uma orquestra, um concerto. Falei, nossa, cara, muito bom, muito da hora. Aí a minha mãe, aí a gente começou a conversar sobre isso. Porque eu desde moleque gosto disso. Quando eu era guri, eu tocava instrumentos, então eu sempre gostei de música e tudo mais. Então a gente começou a conversar. Conversa vai, conversa vem. A minha mãe começou a criticar o maestro. Não criticar, mas ela ficou assim, mano, pra que serve? Eu falei assim, mano, porque ela, eu lembrei da situação. Ela chegou, falou assim, eu vou te fazer uma pergunta, provavelmente você não vai saber, mas eu vou te fazer mesmo, porque vai aqui. Eu falei, manda, né, não sei, mas vai que. Aí ela falou assim, fiz essa pergunta pra todo mundo e ninguém soube responder. Falei, tá bom, vambora. Falei assim, qual que é a função do maestro? Aí eu fiquei tipo, mano, eu não sei. Sabe, tipo, eu realmente não sei. Mas vamos lá, eu junto com a senhora, vamos tentar descobrir pra que serve o maestro. Vamos pensar. Aí a gente analisando ali e tal, falei, cara, já sei pra que serve o maestro. Ele dá além de dar a batida, eu não sei qual a outra função. O maestro tem N funções, se eu não me engano, uma das mãos dele denota o tempo e a outra denota outra coisa, que eu nem sei o que é. Enfim. Aí eu falei assim, mãe, isso daqui é tipo assim, ele segue uma tablatura. E aí o maestro que vai dar o tempo do rolê pra eles entenderem o que eles vão fazer e tudo mais. Enfim, aí eu expliquei todo esse negócio. Aí nessa coisa toda, eu me peguei nessa meditação, eu me peguei pensando sobre linguagem. Sobre como que nós temos uma estrutura de comunicação, entende? Como que o ser humano desenvolve, e não só o ser humano, tá? Como todo animal desenvolve uma estrutura de comunicação, sabe? É muito interessante essa discussão. Eu queria conversar com algum especialista, digamos, nessa área, com alguém que fez letras ou, enfim, com algum cientista, que, ou matemático, que me dissesse a história da gramática ou algo do gênero. Porque eu falei, nessa discussão do maestro com a minha mãe, eu cheguei e falei assim, cara, pode ser que um cara russo, sei lá, um maestro russo venha aqui pro Brasil e ele vai orquestrar uma orquestra, uma sinfonia, não sei o nome, vai orquestrar uma orquestra brasileira, tá? E, cara, ele fala russo, ele não fala português, e ninguém da orquestra fala russo. E aí? Como vai ser? Aí, tipo assim, eu discutindo isso com ela, e como vai ser? Ela, putz, não vai dar certo. Eu falei, não, eu acho que não. Eu acho que vai dar certo, aliás. Por quê? Cara, é a linguagem. Tipo assim, eles podem ser de línguas diferentes, de idiomas diferentes, mas eles estão falando uma linguagem comum, que é a música. A tablatura, quando você vê aquelas linhas, eu posso estar falando uma puta bosta aqui, eu vou falar o que eu lembro. A tablatura, ela segue as notas que devem ser tocadas, as melodias e tudo mais. E só que o tempo, quem dá é o maestro. E é essa linguagem que o maestro vai falar com os instrumentalistas, né? Tipo assim, é essa linguagem que eles vão se comunicar. Não vai ser português ou alemão ou russo. Não, cara, vai ser a linguagem da música. E eu comecei a viajar nesse tema. Como que existem várias linguagens? A gente fala de língua. A gente fala de linguagem, eu não sei o porquê ser essa palavra em si, linguagem. Eu digo que seja por conta da língua utilizada para falar vários idiomas. Mas quando a gente fala sobre linguagem, não exatamente é idioma. Como, por exemplo, o que eu acabei de falar, a música é uma linguagem. Se eu sou músico, e eu conheço um cara francês e ele é músico, a gente vai conversar numa mesma língua, sabe? E o que mais é uma linguagem? Cara, gestos são uma linguagem, só que ao contrário da música, que é universal, o gesto é... o gesto, ele é... Como que é? Ele é territorial, tipo, ele é no âmbito nacional. Porque existe a Libras. Só que você não usa Libras, que é o... Não lembro o nome da sigla certinho, mas é um sistema brasileiro enfim, é o sistema brasileiro, a Libras. Não é um sistema russo, não é um sistema alemão. Então não adianta você usar isso na Alemanha, na França, na Bélgica, porque você não vai. Eu estou muito focando em outros países da Europa e da Ásia, mas não adianta você falar isso em outro país, porque lá é outra língua, é outra forma. Mas aqui no Brasil você pode viajar para onde for, falar em Libras, que demorou. Quem entende Libras demorou. Chega a ser um código, entende? A linguagem, ela é um código. Eu fiz faculdade de computação e tem uma matéria que a gente fala sobre a linguagem, discute matematicamente a função da linguagem. Porque quando você se comunica com o computador, você usa uma linguagem. Quando você diz qual a função de um autômato, você fala qual a língua. Você fala a língua dele, então você entende que você, a sua língua, você sistematiza ela, ensina para o computador isso, e a partir de símbolos, gráficos, etc., você dá um significado para aquela língua. A língua em si, ela é uma estrutura, e é uma estrutura que é composta por valores, seja esses valores gráficos, sonoros, etc. Agora eu estou falando a língua como idioma, mas, velho, a matemática é uma linguagem, entende? Então a matemática não tem valores sonoros, mas tem valores gráficos, né? Só que a música tem os dois, tem valores gráficos, tanto gráficos quanto sonoros. Gráfico por conta da tablatura, sonoro porque é uma música, você entende aquela melodia. E, enfim, a linguagem, parando para pensar nesse aspecto, é como se ela fosse um sistema de várias lacunas. Em que você entrega para o computador. Eu não queria chegar nesse ponto, nessa conclusão, mas já que estamos nisso, vamos falar na linguagem do computador. Você entrega para o computador várias lacunas abertas, e que essas lacunas podem receber N situações, N questões. Para simplificar, vamos só dar valores gráficos, né? Tipo, números, letras, etc. Então, qual que é a questão aqui? O computador, ele, naquela parte, naquele exato, eu vou ter que ser muito gráfico, eu vou ter que mostrar muito dizendo, eu vou ter que escrever muito. Imagina o seguinte, imagina uma parede. Essa parede tem um desenho de tijolos, sabe tijolos? Tipo assim, toda parede ela é composta por tijolo, mas imagina tijolo comum, aquele desenho de parede de tijolo comum, onde tem uma fileira de tijolos, então eles meio que são intercalados. É intercalado essa palavra. Enfim, imagina uma parede com vários bloquinhos. Alguns bloquinhos estão preenchidos, outros estão vazios. Os que estão vazios aceitam quaisquer valores, digamos. E é isso que é a linguagem. A linguagem é essa estrutura. Eu não sei se eu estou viajando demais aqui, mas a linguagem é essa estrutura que recebe alguns valores, e a partir desses valores tem resultados. Como, por exemplo, se eu falar agora vai tomar no seu cu, essas palavras vai tomar cu são palavras-chave que significam, que criam na nossa mente, aliás, elas nos dão uma imagem mental, certo? Se eu falar para você caneca, você sabe o que é uma caneca. Eu não estou totalmente que é uma caneca, mas você sabe sobre o que eu estou falando. Quando eu falo com você sobre um copo, você entende o que eu estou te dizendo? Só que ao mesmo tempo que eu falo sobre um copo, você faz a imagem mental de um objeto, desse objeto que eu estou querendo explicar, falar, dizer, citar. Só que se eu falar glass em inglês, é uma palavra para o mesmo objeto. Só que a questão da linguagem é exatamente essa. Aquele objeto não é um copo e nem é um glass. Ele é... Se vocês procurarem, aliás, um vídeo do Ariano Suassuna falando sobre exatamente essa analogia do copo e glass, é engraçado, mas não é essa a minha lógica aqui.
É... veja bem o absurdo que é inglês. Se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas em inglês não é não. Em inglês é glass. Que, agora me diga, isso tem jeito de glass? Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico.
A minha lógica é o seguinte, o copo, quando eu falo copo, você entende o que eu quero dizer? Quando eu falo glass, você entende o que eu quero dizer? E que eles são o mesmo objeto. Mas aquele objeto ali não é um copo, muito menos um glass, muito menos um... Imagina isso num idioma alemão, francês, whatever. Entende? Porque aquele objeto é aquele objeto. Ele tem diferentes valores, diferentes sons, diferentes conotações em determinadas, em diferentes línguas. Então essa que é a questão. A língua é uma estrutura que recebe vários valores. E que valores são esses? Ah, G-L-A-S-S, glass. Isso indica vidro barra copo. Entende? É, V-I-D-R-O, não é vidro que eu quero dizer. C-O-P-O, C-O-P-O, copo. Tá ligado? É a mesma estrutura, só que é em línguas diferentes. Então a gente fala, a estrutura é a mesma. Eu não sei se eu estou querendo transcender demais aqui e se eu estou me deixando entender. Mas é sobre essa estrutura, entende, que eu quero dizer. Eu não sei, às vezes eu fico viajando. Como, por exemplo, eu já falei antes, a matemática é uma linguagem, né? Vamos lá, putz, que linguagem existe? Matemática, música é uma linguagem, libras, né? Linguagens gestuais, gestual, idiomas, linguagem. Cara, N coisas são tão linguagem, sabe? Quando você se entende o outro, você entende a si mesmo, é uma linguagem. Sibilações, quem que sibila? Alguns animais, uma espécie sibila, não lembro qual animal, se é golfinho ou se é macaco, não sei. Enfim, os golfinhos, cara, eles têm nomes, sabe? Não sei se você já ouviu falar, mas os golfinhos têm nomes. Por quê? Foi feito um estudo, teve uma pesquisa estudando sobre golfinhos. E que um golfinho, perto de um determinado golfinho, ele soltava um som específico. E perto de outro, soltava outro som específico. A partir disso, concluiu-se que os golfinhos têm nomes, sabe? Tipo assim, é um, sei lá, um queque diferente. Claro que eu tinha que falar isso. Mas, sei lá. E às vezes eu fico... Pilhado não, mas eu fico viajando sobre isso, cara. É muito interessante, véio. A estrutura, não só a estrutura gramatical, a estrutura de linguagem, entende? É aquela coisa do filme... Eu não vou falar inglês porque eu falo no mesmo episódio que eu sei falar inglês. E no mesmo, sei lá, 10 minutos depois eu falo que eu não vou falar inglês por medo da minha, como que fala, da minha pronúncia, enfim, a chegada, Arrival, não sei, a chegada, aquele filme de 2015, 16, não sei, aquele filme, cara, é sobre isso, sobre linguagens, sobre estruturas. A questão é que as estruturas são diferentes. Putz, como que eu deixei de falar disso? Arte é uma linguagem. Arte, cara, pintura é uma... Aliás, a linguagem é arte. Tipo, toda e qualquer linguagem é uma arte. Porque é uma maneira de se comunicar, de se expressar. E arte é exatamente isso. Quando linguagem corporal, a sua forma, a forma com que você se expõe, a forma com que você se coloca, é uma linguagem, assim como uma arte. Acting, o ator, ele é um artista, e porque ele fala em uma determinada língua. Quando você tem uma pessoa que fala outro idioma, você gesticula, entende? E aí a pessoa te entende através da linguagem da gesticulação. E eu fico viajando nessas coisas, cara. Eu fico viajando nesses assuntos. E eu queria compartilhar aqui com vocês. Mas eu ia falar da chegada. A questão é que era outra estrutura, né? A estrutura de desenhos, né? Pictogramas e tudo mais. Olha que interessante, cara. Mas ainda assim, estruturas. Entende? Pra quem viu o filme, sabe que eu tô falando quando eu digo que aqueles círculos ali, que é o que eles falam, que se comunicam, é uma estrutura, né? Agora, as diferentes bordas, os diferentes riscados e tudo mais, são os significados. A gente fala, quem que sou eu, né? É muito falado sobre significante e significado. Quando eu estava aprendendo sobre sigilo é um assunto muito meio ocultista. Sigilo não é essa coisa de segredo e tudo mais, não. É outra coisa, tá? Quando eu tava aprendendo sobre sigilo, eu entendi a diferença de significante e significado. Porque é exatamente com isso que sigilo mexe. Porque o principal objetivo é deixar de um significante ter aquele significado. E quando eu digo significante e significado, o que eu quero dizer? Vamos lá, para não ficar confuso. Fique à vontade para retornar esse episódio, voltar uns 10 segundos, sei lá, para repetir, tá? Vamos lá. Quando eu falo sobre significante, eu falo sobre o objeto, tá? Entende-se como objeto qualquer coisa. Um objeto realmente, um transporte, uma pessoa, qualquer coisa é um significante. O significado é o que é atribuído, significado atribuído àquele significante. Eu sou o William. Eu sou o Will. Eu sou... Enfim, tenho N apelidos. Ou seja, eu tenho N significados, mas o significante é um só. Copo, glass. É o mesmo significante, com vários significados. É essa que é a questão, entende? É como se fosse o significante aquilo a que você se refere e o significado da forma com que você está se referindo, entende? É como se fosse uma seta. O objeto está lá. A seta que você utiliza é o significado, é a palavra que você utiliza. E o significante é o objeto em si que está sendo referenciado, que está sendo apontado, indicado, mostrado. Enfim. Nossa, eu nem sabia que ia dar tanto assunto assim, falar sobre isso. E é realmente muito bom assim, discutir sobre toda essa questão de linguagem. Tá indo pra 25 minutos de podcast já, cara. Isso é muito legal. Não sabia que ia ser tanto. Mas enfim, continuando. Não sei se tenho muito mais o que falar. É porque esse assunto em si, ele é muito denso. Na verdade, eu comecei a gravar porque eu parei uns 5 minutos da minha vida pra pensar nas coisas. Isso me veio à mente e eu comecei a vir um turbilhão, aquele brainstorm. Então, eu comecei a entender, assim, tipo, todo esse rolê, entendeu? Porque muitas vezes você só precisa parar para pensar nas coisas. Porque as coisas estão lá, entende? A situação está lá, sempre esteve lá. Só precisa parar para entender ela, para ouvir, prestar atenção nela. A partir disso você entende ela assim como si mesmo. Ah, e como que eu entendo a mim mesmo sobre esse assunto, linguagem, por exemplo? Pô, você entende o jeito que você fala, entendeu? Tipo, a forma com que você se impõe, tipo, linguagem corporal, linguagem visual. Pô, linguagem visual, mano, demanda muito, cara. É, a forma com que você fala, seus sotaques, cacoetes, entende? Linguagem sonora. A forma com que você canta, linguagem musical, enfim. N questões. Tudo. Eu vou falar qualquer dia aqui sobre visual, cara. Vamos discutir sobre visual de uma pessoa. Quando uma pessoa, como que o visual manda, tá ligado? Na visão que, assim, a gente tá tocando sobre um assunto e tem várias palavras que se parecem. Visual e visão é uma delas. Linguagem e língua, outra. Enfim, a visão que você tem a partir do seu visual é muito determinante, cara. É muito engraçado como que as coisas são. Porque se eu chego na pessoa... Uma pessoa está sendo interrogada por ela foi levada sob custódia para ser interrogada por policiais. Chega dois policiais e um se impõe, assim, corporalmente, se impõe em direção ao entrevistado, e o outro se opõe. Só disso, só dessa cena onde um cara tá sentado, do outro lado da mesa tem dois, onde um tá encarando o outro, o entrevistado, com as mãos na mesa, e o outro nem tá longe, afastado, a gente já entende, policial bom, policial ruim. Isso é o visual do rolê, e é a linguagem do rolê, sabe? Então, tudo na nossa vida, a gente tem que entender que existe isso. Então, a partir de agora, espero que você entenda o significado que você está dando para as coisas e entenda qual é o significante que você é. Porque a partir disso, você, sei lá, cara, você se entende como pessoa, entende? Qual que é o significado que as pessoas dão a você? Entende? Como que você é visto? Como que você se comporta? Como que tudo mais? Sabe? E é massa quando você para pensar nisso. Porque você fica, caralho. Você entende o seu lugar? Entende? Assim, quando eu era moleque, eu ficava pensando nesse tipo de coisa. Eu sempre gostei de psicologia, e na psicologia eu comecei estudando sobre linguagem corporal. Depois que eu entendi isso, eu comecei a perceber assim, o que a gente está discutindo agora, sabe? Meu lugar, meu papel nisso tudo. Eu nunca fui uma pessoa tão social assim, digamos. Nunca fui uma pessoa muito extrovertida, aquele pra frentex e tudo mais. Eu era mais na minha, guardado e tudo mais, tranquilo. Era mais tímido, quieto. A partir do momento que eu comecei a entender essas estruturas, essas comunicações visuais e tudo mais, comecei a compreender o meu lugar em uma roda social, digamos. Porque num contexto social, digamos uma roda de amigos, qualquer roda de amigos, tem sempre padrões, tem sempre, não quero dizer arquétipos, mas existem sempre os mesmos modelos, onde tem um que é o líder, digamos assim, que é a cola social, que une todos ali, que interage com todos, que é amigo de todos e que todos se dão bem. Até mesmo aquele mais tímido, mais quieto, que é aquele mais realmente quieto da turma, que tem amizade com poucos, digamos numa turma de 7 amigos. Existe um que é amigo de todos os 6, os outros 6, e existe outro que é o mais tímido, que é amigo de 2, 3, tá ligado? E o resto é colega, conhecido, mas tá ali, tá no mesmo grupo, mas não é tão amigo, mas tá junto, sabe? E assim, tem várias personas no grupo, assim como esse líder, aí tem esse cara tímido, aí tem um cara que. Aí é o grupo de RPG, né, cara? Tem um cara que ele é mais cabeça, e aí pode variar, pode ser o tímido ser mais cabeça, ou o extrovertido ser mais cabeça, tem o social, tem o ágil, corporal, tá ligado? Aí tem o bobão, aí tem o espertão. E tem vários tipos de personas que são atribuídos a esse grupo. E assim, quase todo grupo funciona assim. Então, isso me ajudou muito, assim, isso foi particularmente importante para mim entender isso, entender quem que eu sou numa roda de amigos, que tipo de pessoa que eu sou, como pessoa também, como que eu sou visto. Por quê? Porque eu parei de fazer de querer chamar atenção, uma atenção que não é minha. Entende? Por exemplo, eu via o líder do grupo fazendo piada, todo mundo ria, conversando, todo mundo interagia. Eu queria isso para mim, eu achava isso legal. E só que eu tentava, dois, três, que eram amigos mais próximos, faziam. E prestava atenção, e interagia, etc. Comecei a entender essa estrutura e eu fiquei, cara, não compete a mim contar histórias e nem conversar do mesmo jeito que o líder faz. Então eu comecei a entender um pouco mais o meu lugar. Eu era mais a plateia, não o comediante, no caso, tipo assim, quem estava no palco. Eu não era quem estava no palco, eu era a plateia. E assim, um grupo social tem várias, tá ligado? Às vezes eu era o quem estava no palco. Por quê? Às vezes precisava, tipo assim, eu era meio que o alívio cômico, às vezes. Porque eu bolava piadas muito rápido. É aquela coisa, né? Cada um tem uma função num grupo. E eu era o tipo comediante idiota, nonsense. Então às vezes falava, William, faz. William nada, era Mago o meu apelido. Mago, faz uma piada de faca. Eu ia lá e bolava uma piada de faca. Tá ligado? E sei lá, mano. É tipo, toque toque, quem é? Sei lá quem, sabe? Piadinhas assim, esse era o meu forte. Então, eu entendia que isso não era tão importante, não era tão legal para ser dito da hora. Então, eu entendi um lugar que era mais ficar na minha. E aí, às vezes, quando as pessoas precisavam de mim, quando. Não precisava é uma palavra forte. Quando as pessoas requeriam a minha. Voltavam a atenção delas a mim, aí eu fazia ali. Contava a minha história, fazia meu show, contava a minha piada, não sei, aí depende do momento, o que que eu fazia, e assim íamos. Mas quando você entende as estruturas do rolê, é isso que é enxergar a Matrix, entende? É isso que é você perceber o sutil, entende? O quase imperceptível. Quando você para pra pensar, para analisar as coisas, você começa a ter noção disso. E é claro que eu estou falando isso é muito óbvio, para mim é óbvio, para você pode não ser, mas eu acredito que sempre foi óbvio para qualquer um. A questão é, pare e pense, tá ligado? É só isso, pare e pense, entenda o que está acontecendo, que você vai entender essa estrutura toda. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido, cara, espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei pacas, na real. Desse assunto. Esse em particular foi muito bom. Espero que tenhamos mais papos assim, que sejam mais interessantes. Vamos falar sobre visual, tá? Já fica marcado uma próxima vez aí. Vamos falar sobre visual, sobre estrutura. A gente acabou de falar já sobre participação de indivíduos na sociedade, digamos. Enfim, tem N discussões que dá pra gente discutir a partir disso, conversar a partir disso, né? Pra você que quer. Cara, eu vou parar de indicar o Instagram do podcast, porque eu. Nossa, eu sou péssimo pra atualizar aquele Instagram. Então, me siga nas minhas redes sociais. Tá tudo aí, tipo. A descrição tá todas no episódio. A minha rede social. Onde você me encontra e tudo mais. E, enfim, muito obrigado. E tenha sempre uma boa vida.